Agora eu tenho aqui também o Nahruzdin, que é um personagem, uma pessoa, um autor, que também tem ilustrações da Ângela Lago, que é um personagem ótimo, né?
É.
Que vai puxando histórias, as histórias desse livro são interrompidas, entram outros personagens, aí volta para o enredo anterior. Conta pra gente como é que você resgatou isso pro povo brasileiro.
É a mesma coisa, o Nahruzdin também é um personagem que agora, aliás, né, falar nisso, agora ele tá apropriado, né, pelos contadores de história. Impressionante, qualquer lugar onde a gente vai tem alguém que conta uma história do Nahruzdin.
Uhum.
Mas na época que eu fiz o livro, ninguém nem sabia quem que era o Nahruzdin. E aí eu comecei a pensar um jeito também de apresentá-lo para as crianças brasileiras.
Sim.
Porque nas minhas rodas de adultos, eu já contava muito a história do Nahruzdin há muito tempo, mas as crianças não conheciam, né, assim, bastante crianças, digamos assim, né? Até hoje eu vou nas escolas e as crianças falam, dava para você fazer um Nahruzdin 2.
Que ótimo.
É um personagem que encanta as crianças imediatamente, né? Aí o que eu resolvi fazer, a gente fala resolvi, mas eu não sei como foi que me aconteceu.
É, a coisa acontece, né?
É, e aí eu resolvi fazer uma história moldura, como nos contos clássicos tradicionais, como nas Mil e Uma Noites, quer dizer, tem a história moldura das crianças que tem que descobrir o enigma do primeiro conto, né?
Sim.
Que é o primeiro conto do Nahruzdin, e aí dentro dessa moldura acontecem as outras histórias. E também me surgiu uma coisa que, engraçada, é muito inspirada em coisas que eu observei em Minas Gerais. Porque eu lembro que em Codesburgo, quando eu ia nas Semanas Rosianas, às vezes a gente ficava num quintal, escutando histórias, e aí os causos, e eu via como eles se tratavam com os apelidos. E eu dizia, meu Deus, eles sabem, mineiro sabe dar apelido como ninguém.
É verdade.
Expressivo. Né, assim, você olhar para uma pessoa e encontrar a qualidade mais importante, mais conseguir perceber a qualidade daquela pessoa e dar o apelido, não um apelido depreciativo, né?
Sim, é um apelido que pega, né?
Pega porque é perfeito. Tem hora você fala, nossa, não podia dar outro apelido para essa pessoa, né? E o mineiro sabe fazer isso como ninguém. É, né? Como, aliás, mineiro sabe contar história como ninguém também.
É, a gente tem essa fama aqui, por aqui.
É, não, é impressionante, é o celeiro brasileiro, por excelência, né? Aí eu comecei a pensar que as crianças nas escolas, inclusive as professoras fingem que não vêm, né? É um absurdo, mas as crianças dão apelidos muito cruéis umas para as outras,
é,
né?
Verdade, então, é uma forma do bullying, né?
No,
é uma forma do bullying. Às vezes.
É, e é uma muito antiga, né, e ninguém faz nada com isso. Aí eu aproveitei a situação das crianças para que elas tivessem apelidos muito expressivos, né, para que, às vezes eu vou nas escolas e eu pergunto se as crianças começaram ou descobriram que podiam dar outros apelidos diferentes, né.
Sim.
Porque isso seria uma situação de, assim, dada de mão beijada para um professor poder trabalhar isso, né. Mas as pessoas nem se dão conta, impressionante.
É.
E aí
a gente precisa preparar melhor nossos professores, né?
Ah, nem me fala, por que que você acha que eu trabalho com isso?
Pois é.
É aí que tem que começar, não adianta falar, né, deve fazer, objetivo, alô?
Ah, sim, sim, estamos no ar.
Objetivos, não sei das quantas, e ficar fazendo uma porção de listas de coisas que devem ser feitas, se você não trabalha uma coisa que não é o que deve, mas o que aparece dentro como verdade interna de cada um, né?
É o que se percebe, né? Aquilo que você disse, é abrir a percepção mesmo.
É. Mas enfim, aí então, eu tenho no Nahruzdin, os meninos têm apelidos que você dá, e tem um jeito de mostrar para as crianças.
Sim.
Isso, né? Que os apelidos podem ter a ver com uma qualidade interna.
É,
e não
verdade.
Com aquilo que eu olho e coloco como pior. A qualidade não no sentido de coisa boa, mas de qualificação mesmo.
Sim,
né,
sim.
De atributo
de
daquela pessoa.
Característica, né?
É.
Uhum.
E aí, para ver se dá uma alerta de algum jeito mais poético, nessa coisa de ficar chamando de quatrolho, aquela coisa que a pessoa leva até o fim da vida, e leva até o fim da vida. Tem gente que é um adulto que está com aquele apelido de 7 anos vivo dentro dela. Vivo não, morto dentro dela,
uhum.
Né? Mas causando dano, né?
O Nasruddin é legal porque ele, às vezes, ele é um tolo, às vezes ele é esperto, às vezes ele prega peças, às vezes ele cai em ciladas, né? Como a gente.
Isso mesmo.
Não é?
E eu acho que isso passa muito para as crianças, porque as crianças adoram o Nasruddin, adoram. Uhum. É uma coisa impressionante, né, o jeito. E as crianças nas escolas fazem muito, eles dão muitas atividades de desenhar os personagens. Eu tenho uma coleção de desenhos das histórias que eles fazem depois, né, dentro das atividades da sala, né?
Sim, que legal isso. E o Nasruddin no Brasil é meio Pedro Malazarte, né?
É isso que ele é um. O Pedro Malazarte é um primo distante, vamos dizer assim, sim, do Nasruddin, uhum, né? Mas ele guarda algumas características do Nasruddin ele é também muito pouco conhecido pelas crianças, apesar de ser nosso, né?
Pois é.
Não é muito aproveitado nas escolas, como deveria ser, né?
Uhum, é verdade. Mas bom que a gente pode falar dele de vez em quando, né? Dessas histórias todas. Isso eu acho que ativa um pouco, pelo menos é o que a gente pretende aqui com esse programa, de relembrar os professores e relembrar as pessoas que trabalham com crianças e relembrar a gente mesmo, a criança da gente, né? Para essas delícias todas que a literatura nos proporciona.
É
por aí, Regina.
É. E eu, como eu te falei, esses dois livros para mim foram um grande presente, porque eu tinha uma enorme admiração pelo trabalho da Ângela Lago, não a conhecia, claro, né, porque a gente mora em lugares diferentes, uhum, e aí eu falei, bem, quem eu gostaria que ilustrasse a Formiga Aurélia? Eu gostaria que fosse a Ângela Lago, mas é impossível, pensei. A gente sempre pensa assim do ídolo da gente, né?
É verdade.
E aí, quando ela aceitou, eu fiquei muito feliz e realmente o livro ficou lindíssimo.
Ficou.
Acho que é muito importante, né, o trabalho que ela fez, e tanto no Formiga como no Nasruddin, para que os livros ficassem também muito bonitos, né? Uhum. Não só bonitos, mas eu acho que a Ângela tem uma qualidade, que ela sabe conversar com criança, e muitos ilustradores, a maioria, eu acho, dos ilustradores, eles sabem fazer coisas bonitas, mas que não conversam necessariamente com aquilo que é a criança, como possibilidade de imaginação, como uma opção de coisas que é com a curiosidade da criança, de surpreender com os desenhos, que é coisa que a Ângela sabe fazer tão bem, né?
Sabe, é uma pessoa que ela tem essa característica, né?
Tem, é uma qualidade dela inegável, uhum, ela conhece criança. E eu acho que muita gente acha que vai vender livro, desculpa, não quero falar de ninguém, mas às vezes a ideia é muito mais, assim, uma criança imaginária, assim, não uma criança de verdade, carne e osso, né?
Sim.
E aí, é fácil fazer coisa para criança, é fácil escrever para criança, é fácil ilustrar para criança, e aí fica uma opção de livros que não conversam mesmo, né, com as crianças de verdade.
É
que elas leem, porque tem que ler, porque, enfim, faz parte, né, do desse universo, mas é raro você encontrar, assim, uma pessoa que consiga... É isso, né? Trazer uma ressonância para as crianças, uhum, que falam um universo familiar mesmo.
Sim, agora o seu texto também está muito gostoso. E as crianças que, com certeza, que têm o prazer de pegar esse livro, elas vão fundo também, né? Elas vão até o fim e querem mais, querem mais.
É, porque essas histórias, elas são estruturas simbólicas ancestrais, todas,
sim,
elas. E elas conservam mesmo essa qualidade essencial das histórias tradicionais, que é guardar e transmitir conhecimento na forma de histórias. É conhecimento, uhum, mesmo, né? Não é uma distração, ilustração, assim, distração, entretenimento, mas os antigos, eles tinham um propósito muito claro, né?
Sim.
Eles sabiam guardar conhecimento nessa forma e nenhuma outra, né?
Sim, é por isso que a coisa chegou até os dias de hoje, né? Porque tem uma coisa fundamentada, muito, muito, muito fundamentada.
É, e muito bem construída, como simbolismo mesmo, como algo fundamental para o ser humano,
sim,
né?
Uhum.
Eu falo que, outro dia eu estava escrevendo um texto dizendo que o conto tradicional, esse conto ancestral, ele é como o mel das urnas que foram encontradas nos túmulos dos faraós, né? Aquele mel lá, que está lá há 4 mil anos atrás, quando os arqueólogos encontraram e estamparam as urnas, o mel estava bom para,
uhum,
ser comido.
Exatamente.
Como assim que tem uma substância que dura tantos mil anos, né? E é como a história, é uma substância que tem a mesma qualidade desse mel, né, e que também está conservada nas diferentes ânforas, dos, que são os diferentes contadores que se sucedem através da história, né? E esse mel, ele está bom para ser comido, essa história, ela é boa para ser escutada. Sim. Hoje, isso é assim através dos tempos, né? Porque o que é essencial nessa substância nutritiva, ela continua se mantendo, né?
É isso mesmo. Regina, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário. Prazer muito grande.
Eu que agradeço muito vocês terem me convidado. Fico muito feliz.
Tá bom. Um grande abraço. Obrigada.
Pra você também.
Boa semana. A gente que está começando a semana.
Bom dia.
Bom dia. Eu conversei com Regina Machado. Ela é professora da USP, contadora de histórias. É professora do Departamento de Artes Plásticas da ECA, da USP. Ela é autora dos livros A Formiga Aurélia e Outros Jeitos de Ver o Mundo e Na Rusdim, dois livros editados pela Companhia das Letrinhas, que é a parte para criança da editora Companhia das Letras. Dois livros que valem a pena a gente ter e contar histórias e ler e botar na mão das crianças, porque são livros, como a Regina disse, que trazem histórias ancestrais, que dizem para a gente muita coisa, coisas que a gente percebe e coisas que estão no nosso cotidiano. É isso aí. Regina Machado é autora também de outros livros. Você pode procurar também no site da Companhia das Letrinhas, que é www.ciadasletrinhas.com.br.
Falando de livros.